De coração, eu desejo desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Desejo a nós juntamente as ricas bênçãos de Deus. Vamos, antes da oração, ler do profeta Isaías, o capítulo 26, de 7 a 9. Vamos nos levantar para isso. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e no teu louvor está o desejo da nossa alma ou do meu coração. Com meu coração te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Vamos orar. Pai Celestial, com profundo temor e gratidão, chegamos diante da Tua Santa Face. Nós nos inclinamos diante de Ti, o Santo Deus. Pedimos a Ti por plena purificação e santificação nossos corações, nossos pensamentos, nossos lábios, sim, todo o nosso ser. Tu falas, eu sou santo, e vós deveis ser santos. Santifica-nos através da palavra da verdade. Santifica-nos através da tua presença. Santifica-nos totalmente. Amado Senhor, também esse culto a Deus, nós colocamos totalmente, conscientemente diante de Ti. Pedimos a Ti que Tu concedas graça para o falar, concedas graça para o ouvir. Amado Senhor, chegue ao Teu direito conosco e através de todos nós. Nossa alma grita a Ti, nosso espírito deseja a Ti. Fiel Deus, nós pedimos agora pela direção do Teu Espírito Santo. Conceda a todos nós o posicionamento correto para que nós ouçamos a Tua palavra da forma certa e compreendamos também. Fiel Deus, nós colocamos esta reunião debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amado Senhor, que tudo esteja debaixo do sangue da reconciliação e do perdão. Que Satanás perca cada direito e que Tu mesmo possa revelar a Tua vitória, a vitória do Gólgota. Senhor, Tu não somente venceste, Tu revelaste também a Tua vitória entre os Teus redimidos. Assim Te pedimos hoje que Tu liberte os amarrados, salve os perdidos, cure os enfermos e abençoe o Teu povo. Tu és digno para receber glória, honra, louvor e adoração agora e eternamente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos gratos ao Senhor novamente por podermos estar novamente debaixo do eco da Sua Palavra, estarmos plenamente cientes de que a palavra de Deus, ainda hoje, é viva e efetiva. Não somente está assim escrito em Hebreus 4, versículo 12, assim é de fato. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é como uma espada de dois gumes, atravessa até que separe alma e espírito, medula e ossos, uns dos outros. Nós vivemos em dias de grande decisão, em um tempo no qual temos que contar com tudo. E nós não poderemos segurar desenvolvimento, seja no campo religioso, seja no campo econômico, ou no campo político. Mas como crentes, nós, sem exagerar, temos uma visão geral e uma visão dentro dos acontecimentos, sejam políticos, religiosos, como nenhum outro pode ter. As pessoas mais bem informadas sobre a Terra foram os profetas, porque eles receberam a palavra de Deus. Eu vou um passo adiante. Nesta geração, as melhores informadas pessoas são aquelas que reconheceram que Deus enviou uma mensagem profética. Talvez não vejamos tudo isso no seu completo sempre, mas eu dou uma volta grande e não caminho com olhos fechados ou com ouvidos tapados por os lugares, mas comparo aquilo que acontece com a palavra de Deus. E também com aquilo que o irmão Branham, já em 1933, o que lhe foi mostrado. E eu desejo, tanto quanto seja possível, ficar de fora da parte política, mas como cidadão da Alemanha, não pode ser indiferente para mim o que acontece, porque eu também estou, de alguma forma, ligado com o nosso passado. E o nosso passado não foi bom. E eu desejaria que Deus nos conceda ainda um tempo no qual nós podemos atuar, ou seja, tanto tempo quando ainda é dia, em nenhuma decisão política, como acontece agora em nossos países. Eu inclinei meus joelhos diante do Senhor, coloquei minhas mãos sobre a Bíblia e disse: Senhor, está escrito que também devemos orar pelas autoridades, que nessa grande decisão a Tua vontade aconteça. Eu sequer quero entrar em mais detalhes, porque para isso não estamos aqui. Mas eu vejo com grande preocupação em relação ao futuro. E em algum ponto nessa noite nós saberemos mais quanto tempo nos restará ainda para podermos proclamar a palavra de Deus em paz e tranquilidade. Certas coisas já estão em preparação. Vamos deixar esse tema, vamos ir à palavra de Deus. Amados, vocês têm que me compreender nisto. Eu não somente li a história, em parte eu vivenciei ela. Eu penso em dois pontos na amada Suíça. Vocês se lembram, alguns anos atrás, quando Martin, que partiu, quando a nota monetária foi tirada do curso dessa nota, agora está impresso nessa nota de dinheiro a Igreja Romana, e aquele que está o regente sobre ela. Um pouco depois houve um plebiscito que os jesuítas podem novamente atuar livremente nesse país. Eu fico de fora de tudo isso, mas a história da Igreja simplesmente foi meu tema predileto. Eu sei quais os alvos foram colocados, seja com uniforme, seja vestido de civil, seja com o talar, eu sei do que se trata lá. E nós vemos com que fineza, ou esperteza, melhor dizer, astúcia, tudo é trazido debaixo de um telhado só, um teto só, e pessoas não têm discernimento e por isso não sabem como deve ordenar tudo religiosamente. Um dos nossos maiores e honrados presidentes da Alemanha, um protestante de primeira categoria, na semana passada, ele honrou o bispo principal da Colônia com todas as honras e agradeceu porque ele conseguiu aproximar os católicos e protestantes de tal forma, assim, vê-se como as coisas estão caminhando, uma profunda dor na minha alma. Pessoas deixaram suas vidas, seu sangue, pela livre proclamação do Evangelho, e hoje tudo volta de novo. Mas graças seja a Deus pela mensagem que nós recebemos, pelo claro discernimento, saber onde é isso, onde está aquilo e aquilo, e como tudo deve ser ordenado. Um desejo nós temos ainda, e consiste que a todos os povos, línguas e nações, a palavra do Senhor seja trazida a eles. No fim, nós certamente exclamaremos: vem em breve, Senhor Jesus. Eu me lembro, em uma vivência há muitos anos, quando eu vi a colheita que devia ser ajuntada, e o trigo com cor de ouro, e já os ramos já estavam inclinados, eram tão grandes, e as nuvens estavam se ajuntando no horizonte. E eu disse nesse momento: Senhor, é tarde demais para trazer a colheita. E no próximo momento surgiu uma abertura nessas nuvens escuras ajuntadas, e o sol brilhou sobre o campo de trigo, e a colheita pôde ser feita. Creio em mim, nosso Senhor é o Senhor da colheita. Ele não dará a ela a perdição. Ainda está escrito: o trigo ele ajunta no seu celeiro. Somente o joio será queimado, não o trigo. Aleluia, glória seja a Deus. O trigo será juntado lá, aonde ele pertence. Eu desejo agora, já e sempre, repetidamente, colocar aos pedidos de oração especial, que a vontade de Deus possa acontecer de fato em tudo. Vamos chegar à nossa contemplação da palavra, talvez ainda à consideração. As reuniões do fim do ano foram para uma bênção para muitos. E nós raramente tivemos tanto respaldo, repercussão e gratidão. Ouvimos como após essas reuniões que pudemos ter, quando contei, foram no total 16 reuniões que eu fiz, e vocês podem imaginar como estava cansado após isso. E mesmo assim, pareceu que eu pudesse começar de novo, porque Deus concede diariamente nova força. Nosso Deus é um Deus fiel. Louvado seja o seu santo nome. Cada hora, cada dia que é aplicado para Ele, valeu a pena. Valeu a pena ser vivido. Assim, seja o nosso alvo primeiro de estar totalmente à disposição do Senhor. Em algum momento eu expressei, não somente com o coração, eu disse: Senhor, toma os meus pés, toma minha boca, toma minhas mãos, toma-me totalmente, toma-me assim como sou e utiliza-me como ferramenta na tua mão. Lemos no profeta Isaías: o caminho do justo é todo plano, retamente é o andar do justo, deixa estar plano. Isso nos lembra na palavra do profeta Isaías, capítulo 40: preparai o caminho ao Senhor, endireitai as suas veredas ao nosso Deus. E nesse caminho também nós podemos andar. Então, no próximo versículo, nós lemos: até no caminho dos teus juízos, Senhor, nós esperamos a ti. Se temos que ir por caminhos que são difíceis, nos quais pensamos Deus está nos levando ao juízo também, então nós perseveramos no Senhor. E se nós estaremos desesperados em nós mesmos, mas olhando para Deus, nossa alma se torna silenciosa. Nós sabemos, se acalma no profundo íntimo, que o Senhor, ele não faz nenhum erro, que todos os seus caminhos conosco são graça e fidelidade, que são caminhos da purificação, da preparação, são caminhos de Deus conosco, que nós podemos ir. Então está aqui: o meu coração anseia em ti na noite, também o meu espírito deseja de ti no meu íntimo. Que pensamento maravilhoso! Com quem é assim? Quem pode com verdade dizer isso? O meu coração tem desejo de ti na noite. Também o meu espírito anseia de ti no meu íntimo. Oh, que anseio está dentro de nós, de dia e de noite. Senhor, glorifica o teu nome, confirme a tua palavra. Nos últimos dias, eu li algumas coisas sobre a fé dos judeus, fé dos muçulmanos. Está escrito dos judeus: eles não podem expressar esse nome especial de Deus, por isso eles dizem Adonai. E está a pequena consideração, porque eles creem que o nome especial de Deus está ligado com forças de milagre, porque esse nome, se esse nome fosse revelado, então estaria na condição de fazer milagres. Então eu pensei comigo mesmo: a nós o nome foi revelado, e nós vemos o que já tudo aconteceu nesse nome. Eles ainda esperam, e Deus já fez grandes coisas no nome que está acima de todos os nomes, não somente nos dias dos apóstolos, também no nosso tempo, mas falou ao meu coração, e eu pensei: eles esperam, porque esse nome misterioso de Deus, quando eles for anunciado, então acontecerá algo, então Deus fará algo. E vocês podem imaginar que saudade veio dentro de mim, e eu disse: Senhor, o nome sobre o qual eles estão adivinhando, ele foi nos revelado. Há poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nosso coração está movido se pensamos que Deus revelou a nós, que ele revelou a sua palavra, o seu nome, a sua vontade nos anunciou. Quem somos nós que Deus, pela graça, abrisse os nossos olhos? Vamos ler De Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4. Aqui o Senhor disse, Lucas capítulo 4. A partir do versículo 25, eu leio essa palavra para nos mostrar que Deus chama individualmente. Lucas capítulo 4, 25 até 28. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, na região de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Até aqui, essa palavra. Se trata de indivíduos, se trata de você e de mim, que nós nos deixemos ser falados pelo Senhor. Então pode acontecer que Deus chama uma multidão e fala a eles, mas também a massa é formada de indivíduos. Deus tem misericórdia daquele que Ele quiser e mostra compaixão àquele que vem a Ele. Ele vê o coração, Ele sabe quem tem desejo, anseio dEle e quem clama a Ele. Os escribas, eles se irritaram com isso, porque não pertenciam àqueles que se deixaram falar, não àqueles aos quais o Senhor havia sido enviado. Está escrito, Ele veio aos seus, e os seus não o receberam. Agora o Senhor lhes falou em uma parábola, quis explicar o estado deles. Então eles se irritaram, ao invés de recebê-lo e aceitá-lo. Amados, o Senhor fala conosco, Ele quer puxar-nos para Ele. Ele quer curar a nossa lepra, fazer um fim à fome. Ele quer ter misericórdia e compaixão de nós e nos conceder graça. A sua palavra revelada como alimento espiritual, receber, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 10, para vos dar a comparação. É Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, de 4 a 6, aqui está escrito, mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Em Lucas 4, nós lemos de 2 casos individuais. Lá havia uma viúva, e então havia um Naamã. Aqui nós lemos de 7.000, que no mesmo tempo foram mantidos e que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus pega indivíduos, então se forma-se uma massa daqueles que Ele ajunta. Há um corpo, então, um daqui e um de lá. Uma coisa é certa, também nesse tempo Há um resto divino segundo a escolha da graça de Deus. Eu disse frequentemente, é a minha convicção pessoal. Tantos quantos o Satanás arrancou do céu, tantos quanto esse, o Senhor nos levará da terra para o céu, para a eternidade, tudo tem que estar perfeito, perfeito, perfeito. E será também. No céu, não haverá sequer um lugar vazio. Tudo estará findando na perfeição divina. E pense, nós podemos pertencer àqueles aos quais o Senhor determinou para terem parte. Eu, alguns dias, ouvi uma pregação do irmão Branham, cisterna quebrada, há algumas delas, e lá ele foi perguntado o que de fato é o sinal que uma pessoa recebeu o Espírito Santo. Um disse, se falamos em outras línguas, então ele disse, o melhor sinal seria o sinal do amor divino. Então, no momento, ele pareceu descansar nisso. Então, ele disse literalmente, mas então veio o Senhor e me corrigiu e disse, o verdadeiro sinal que uma pessoa de fato possui o Espírito de Deus consiste que ele aceita a palavra revelada pelo Espírito de Deus. Aqui nós temos tudo mais é bom, todos os dons são bons, e eu desejaria que dons, a plenitude dos dons estaria aí, que o fruto, a plenitude dos frutos seria dons do Espírito, eu penso, e frutos do Espírito. Mas quantos atuam dons do Espírito e não se preocupam com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Ele revelou e anunciou? Não tem nenhum interesse nisso. Bom é, se fomos batizados verdadeiramente com o Espírito, se dons do Espírito, se o fruto do Espírito, e se então obediência vem a isso, se fé vem ainda a isso, e se crê, aceita, pode aceitar cada palavra de Deus e pode caminhar espiritualmente junto com Deus. Tais pessoas Deus procura nesses dias. Não pessoas que fazem uma atmosfera, mas com as quais a coisa está certa. E essa é uma grande diferença. Fazer empolgação, cada um pode fazer um monte de música e assim por diante. Deus procura pessoas com as quais as coisas estão certas. Quem são essas? Também não, isso não é um mistério. Pessoas com as quais está certo diante de Deus são pessoas que estão em concordância com a palavra de Deus. Aleluia! Que falam, podem falar amém a cada palavra de Deus, assim como está escrita. E após provação interior, não sentem resistência. Isso é muito importante. Se falamos amém com o coração, e se não pudesse caminhar junto de fato de coração, então não estaria certo. Temos que fazer amém e caminhar junto, de coração caminhar junto, sentir alegria, como o irmão Branham, ele falou nos selos do óleo e do vinho, ao qual não deve ser feito dano. Ele disse, o vinho representa a atmosfera que surge quando a palavra de Deus é nos revelada através do Espírito. Aleluia! Então está certo. Então há atmosfera divina. E se deve haver empolgação em algum lugar, então entre aqueles com os quais o Senhor nesses dias falou. Vocês ouviram, certamente, mas justamente nos últimos dias do ano passado, quando eu contemplei a palavra, quase não pude seguir como o Espírito me guiou a diferentes passagens bíblicas. Eu simplesmente tive que parar. Eu pulei e bati as mãos, e bati palmas e louvei e glorifiquei a Deus pela introdução maravilhosa na sua palavra, pela revelação, pelos contextos que simplesmente pode-se ver tão claramente. Por quê? Porque Deus os revelou a nós. Também isso é graça. Isso nenhum de nós pode pegar para si, pois está escrito, nenhuma pessoa pode pegar algo a não ser que seja concedido por Deus. E não vamos esquecer, tudo o que nos foi concedido, nos foi dado por Deus. Vamos ler em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Também uma palavra muito maravilhosa, que nos falará em breve de que forma o Senhor fala conosco. Marcos capítulo 4, aqui lemos o versículo 33 e 34, e com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra a Jesus, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos, dando-lhes a explicação sobre isso. Importante aqui é o pensamento. Ele falou-lhes, ele lhes trouxe a palavra, tanto quanto podiam compreender, tanto quanto podiam receber, assim também é nesses dias. Deus espera de nós que nós possamos receber muito, que nós possamos compreender tudo, para que aquilo que foi revelado possamos ver na toda a sua plenitude, não somente parcialmente, mas de fato, no seu total, possamos compreender e receber. Aqui está em muitos, com muitas parábolas, Jesus lhes proclamou a palavra, segundo o que podiam compreender. Amados, como está com nossa compreensão? Se agora nós lêssemos em Lucas 24, lá está escrito, ele lhes abriu a compreensão, o entendimento para a Escritura. Então ele começou com Moisés e com todos os profetas para revelar-lhes a palavra. Aqueles, a esses também nós, nesses dias, podemos fazer parte. E então me vem ainda uma expressão que eu ouvi na mesma pregação. Lá disse o irmão Branham, somente aquele que verdadeiramente foi nascido de novo pelo Espírito de Deus poderá compreender o que é revelado pelo Espírito também. Isto é verdadeiro. A ligação é de Espírito a Espírito. Isso não ensinam pessoas, mas Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito, não um irmão ao outro, mas todos são ensinados por Deus. Segue adiante. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo pegou esse mistério e escreve como segue. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos permanecer aqui nesse versículo um pouquinho. Não o Espírito desse mundo, não o Espírito de um evangelista, de um pregador, de uma pessoa, não o Espírito de uma denominação. Nós recebemos o Espírito de Deus e, através de revelação do Espírito, recebemos o acesso àquilo que o Espírito revela, a ligação para Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, e nós podemos reconhecia livremente. Deus nos concedeu. De nós mesmos, nós jamais teríamos encontrado o caminho. Nós não teríamos reconhecido em que tempo nós vivemos. Não teríamos sabido nada das promessas para o nosso dia. Imagine uma vez quantos sinceros em escolas bíblicas e sinceros pesquisos na Escritura, quantos sabem hebraico, grego e latim e pesquisam. Eles fazem isso seriamente para tentarem entender cada palavra no seu significado? E não haveria muito o que dizer contra isso. Mas encontramos então pessoas que sequer sabem como se parece um seminário, uma lavadora, um limpador de rua. Lá encontramos as pessoas mais simples. E a estes foi revelado através do Espírito. Aleluia! Oh, que incompreensíveis são os caminhos de Deus! Os escribas naqueles dias também pesquisaram. E com a sua pesquisa, passaram ao largo do alvo. Que graça que podemos pesquisar, porque está escrito: pesquisai nas Escrituras, porque pensais contar vida interna nela. O pesquisar, isso é bom, mas não com prova própria, mas sim reconhecer o sentir Deus e reconhecer a vontade de Deus. Jesus disse: quem quer fazer a vontade de Deus, olhará para si mesmo, que essa doutrina vem de Deus. Temos que estar prontos para fazer a vontade de Deus. Profetas também pesquisaram. Um exemplo, o profeta Daniel, ele leu no profeta Jeremias para saber que tempo seria ao qual ele profetizou. Há dois tipos de pesquisar. O pesquisar guiado através do Espírito Santo, um ser guiado para dentro da vontade de Deus, no conselho de salvação de Deus, e há uma pesquisa para aumentar o seu conhecimento e sabedoria. Aqui nos é dito claramente: mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que todas as pessoas foram batizadas com o Espírito para fazer, apresentar algo, para representar algo, serem alguém? Não. Para reconhecerem aquilo que, através de Deus, nos foi concedido, eu desejo aqui lembrar na palavra do Evangelho de João, especialmente capítulo 14 e 16, onde o nosso Senhor disse: se o Espírito da verdade tiver chegado, então Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos disse, e ele vos proclamará o futuro. O Espírito de Deus, Deus revela a palavra de Deus. Ele proclama coisas futuras e nos deixa já ver o que está presente, o que acontece no presente, de acordo com a luz de Deus, e ordenar o que passou já corretamente. O Espírito de Deus é o Espírito que está estendido por todos os tempos, que segura tudo firmemente, unanimamente, e que no fim dos dias nos guia em todo o conselho de salvação de Deus. E nos introduz também, eu leio adiante, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! A congregação de Jesus Cristo não é um produto terreno. A congregação de Jesus Cristo é a congregação dos primogênitos. Jesus Cristo, o primogênito Filho de Deus, todos os outros pertencentes ao corpo de Cristo são filhos e filhas de Deus. Porque o Espírito pesquisa e nos revela as coisas, então nós ligamos elas umas às outras a promessa com cumprimento a certas passagens bíblicas que cabem a um tema, a uma coisa, e nós não encontramos contradição, nós encontramos só complementação, nós encontramos harmonia, aleluia. Também isto é algo maravilhoso. Eu queria dizer algo santo, e é também, porque quem pode ler a Santa Escritura sem encontrar contradição? Quem pode entender uma palavra sem o Espírito Santo? Também aí seja dado o exemplo dos escribas, mais uma vez. Para eles, a Bíblia está cheia de contradição. Isso é inspirado, isso não é, isso está certo e aquilo não está. Para nós, tudo é inspirado. Tudo está certo. Tudo é verdadeiro. Nós nos tornamos parte dessa palavra, aleluia. Nós temos promessas que se cumprem em nós e, em parte, nós já vivenciamos que se cumpriram. E aquilo que ainda falta, Deus ainda fará. Está no versículo 14, em 1 Coríntios, capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou têm que ser julgadas espiritualmente. Vocês conhecem a expressão de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, quando ele disse, teve que dizer às pessoas naquela época, João, capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso você não as ouvis, porque não sois de Deus. Também essa é uma palavra muito séria. Quem é de Deus? Quem é nascido de Deus? Chegaremos em breve a isso. A maravilhosa palavra do nosso amado Redentor, do Evangelho de João, do capítulo 3, aqui é o versículo 6, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se fomos nascidos do Espírito, então somos uma nova criação, uma nova criatura. Nosso coração foi transformado. Nós temos uma relação com aquilo que Deus faz. E você sabe o que Ele faz? Ele fala, vejam, eu faço tudo novo. Ele concede um novo coração, um novo Espírito certo. Ele fará uma nova terra, um novo céu. E o novo Jerusalém já está pronta e espera por nós. Mas nós vemos quão claramente a linha vai. Espiritual tem que ser julgado espiritualmente. E também esse ponto nós temos que enfatizar. Tudo que vem de Deus, através de revelação, nos é participado. Então, um não pode convencer o outro. Isso tem que nos ser concedido por Deus. E se foi concedido por Deus a nós, então só falta uma coisa, sermos gratos. Porque já falamos do campo espiritual, então vamos ler Apocalipse 4, Apocalipse capítulo 4, o primeiro versículo, já há muitos anos já me tocou, porque eu sei precisamente que somente o Espírito de Deus é que nos pode guiar e orientar. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, de como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Amados, aqui podemos estar sentados em cadeiras ou aqui em pé na frente. Estamos aqui presentes naturalmente, mas há uma parte dentro de nós que se eleva, que se coloca como asas, que não fica sentado na cadeira. É uma parte de nós que é levada para o que é divino e tem parte naquilo, o que Deus fala e o que Ele revela. Se nós somente fôssemos pessoas naturais, sem ter vivenciado o novo nascimento, então nós estaremos sentados aí e tudo seria terreno e nada mais disso. Mas através da graça de Deus, é diferente, se tornou diferente conosco. João, falando terrenamente, ele esteve na ilha de Patmos, mas em espírito ele foi arrebatado para o celestial. Vocês sabem, há alguns anos, eu passei uma semana na ilha de Patmos, estive lá na cova, na rocha onde João esteve. Não há erro nesse caso. Eu li o Apocalipse uma vez, li mais uma vez, e mais uma vez, e somente disse: Senhor, eu te peço, conceda-me a compreensão através do Espírito, como naquela época concedesse a João pela graça, e agora ao nosso irmão Branham revelaste. Creio em mim, para mim, a proclamação da palavra é uma coisa muito séria. Eu desejo estar certo em cada ponto. Esse é o anseio da minha alma. Eu somente posso, se o Espírito de Deus conceder clareza e revelar a palavra. Isso só é possível se o mesmo Espírito Santo estiver descansando sobre mim e sobre nós, como descansou sobre os profetas e repousou sobre os apóstolos. Então nós vemos o que eles viram, compreendemos como eles compreenderam. Então, essa unanimidade e concordância é garantida. Mas vocês podem imaginar, com tal responsabilidade diante da face de Deus, o que se passa dentro de uma pessoa. Quando eu li o Apocalipse lá, o grito da minha alma subiu ao seu olho. Hoje olho para trás, então tenho que dizer: Senhor, Tu fostes fiel, Tu me revelaste muitas coisas e me deixasse ver muitas coisas, o que anteriormente eu não podia ver. Me concedesse graça para permanecer na Tua palavra. Também isso é algo maravilhoso. Um presente de Deus, poder permanecer na Sua palavra. Não desviar para a direita ou para a esquerda, não interpretar ou ter sonhos e desejos, proclamar sonhos e desejos, mas verdadeiramente pregar a palavra verdadeira de Deus. Tudo mais um dia passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E quem faz a vontade de Deus ficará também eternamente. E como fazemos a vontade de Deus? E a vontade de Deus foi revelada pela palavra de Deus. Somente uma vontade de Deus. E essa foi anunciada na sua palavra. E Deus enviou seus servos e profetas para nos anunciar o programa de Deus, o plano de Deus, nos dar visão geral pela graça, sob toda a intenção, com a congregação e também com Israel. Como nós esperamos e ansiamos que nós lá ainda recebamos uma parte, há indicações, especialmente na carta aos Romanos, onde Paulo escreve que Israel será movido para se tornar fervoroso, que será feito ciumento a um povo que não era o seu povo. Também ainda chegará algo nisso. Também na mesma pregação, eu li quando o irmão Branham esteve no Cairo e os irmãos acuaram e falaram: você deve ir a Jerusalém, voar lá e com essa dom especial do discernimento servir com revelação. E antes do voo, algo lhe falou O tempo ainda não chegou. E ele voltou em uma região lá no aeroporto e disse: Senhor, você é você que está falando comigo? Então diga-me bem claramente. E o Senhor falou: o tempo para Israel ainda não chegou. Mas isso não significa que não chegará. Chegará, chegará. Eu tenho boas notícias para vocês, não somente para Israel, também para os países vizinhos na região. Vocês não querem, talvez não queiram entender isso, eu não quero entrar em detalhes, mas vocês verão, em função da Santa Escritura, Deus ainda chamará muitos para fora, também de lá. Na minha Bíblia está: de todos os povos, línguas e nações. Que povo foi excluído, então? Qual? Porque está escrito de todos. Qual foi excluído? Nenhum. E quando eu li sobre isso, que de fato eles esperam a vinda do Messias, então isso foi muito novo para mim. Eles creem que Cristo não foi crucificado, mas eles creem que ele foi levado no céu e que ele voltará e fará o seu reinado aqui na terra. Pontos de contato de forma especial para mim. Eu vos digo, Deus cuidará que todos os povos, línguas e nações sejam alcançados. E seja rádio, televisão, satélite, não importa. Em Apocalipse 14, versículo 6, está escrito: eu vi um anjo que voava no meio do céu, que proclamava a todos os povos, línguas e nações o eterno vale do Evangelho. E se uma coisa recebemos, então é o eternamente válido Evangelho. E se então nós sabermos o que esses e aqueles esperam e desejam, então chegaremos na sua base e poderemos, como Paulo disse em Romanos, ser um romano e então ganhá-los para Cristo. Ó, há crentes que se alegram que muitos vão se perder. Eu pertenço àqueles que se alegram se muitos sejam salvos. Amém? Amém? Amém. A esses eu faço parte. Se pessoas me dizem que chegaram à fé, então eu sinto alegria no meu coração. O que você pensa quando o profeta Isaías já disse naquele dia: Egito, Israel e Síria, junto com Israel, estarão ligados e assim por diante? Tem que tudo vir. E aqui Deus abre-nos caminhos, mostra-nos coisas que anteriormente não vimos ou não sabíamos. Deixe-me rapidamente ainda ir a Apocalipse 22. Talvez eu deveria sequer colocar ainda, mencionar as coisas que me dominam pessoalmente. Mas alegre-se comigo, alegre-se comigo. Trata-se da última rodada, trata-se da última missão. E a mensagem divina que nós recebemos, e nós não nos envergonhamos de dizer, Deus utilizou o irmão William Branham como verdadeiro profeta para nos revelar a palavra e com isso então anunciar a vontade de Deus. E se ele não pôde mais ver, mas pode olhar a partir do céu, aleluia, glória seja ao nosso Deus. Aqui em Apocalipse 22 está, no versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós falamos sobre isso, que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, mas que o Espírito de Deus pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade, e que nós todos, através do Espírito de Deus, somos guiados na palavra e assim, na vontade de Deus, somos introduzidos. Bem no fim, o Espírito e a noiva falarão uma língua, plena concordância do povo de Deus com a palavra e a vontade de Deus. A última rodada será a mais bela. Pode ter perseguição e provações de diversos tipos, mas isso vocês hoje podem crer em mim. Nosso Senhor, Ele sairá como vitorioso de tudo e será um triunfo poderoso. Abri-vos portões antigos e deixai o rei entrar. Quem é o rei das honras? O Senhor Zebaote, poderoso na batalha. Então, Lutero diz, não há outro Deus. O reino ficará. Vamos resumir. Quem foi nascido do Espírito de Deus terá o acesso, receberá o acesso, a ligação para a palavra de Deus. Quem se deixa guiar pelo Espírito de Deus em toda a verdade, passo a passo, caminhará com Deus. E como nós lemos, o Senhor, Ele falou às pessoas, sempre tanto quanto justamente podiam suportar. Assim também nós podemos olhar para um tempo no qual Deus falou conosco. Nós não poderíamos ter compreendido tudo de uma vez só, mas Deus concedeu graça para que nós podemos pertencer àqueles que não em algum tempo desistiram e pararam, mas perseveramos, tivemos paciência, nos falta, e perseverança nos falta. Fé e confiança temos que ter para simplesmente, bem, até o fim perseverarmos, porque quem perseverar até o fim, este será coroado. Seria bom se nós todos, nessa coração, se estivéssemos juntos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém.